Pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e estamos no episódio número... Thiago, que números nós estamos? Eu não sei mais que números nós estamos, porque eu estou perdida nesses números. Estamos 104? 103? 105. Nosso Lombardi trouxe a informação de que estamos no episódio 104. E hoje a gente vai fazer a estreia de um quadro que vai acontecer a cada 2 meses aqui no podcast. Porque eu gosto de quadros, gosto sim, eu gosto de fingir que este é um programa, tipo um Domingão do Faustão, só que do Mami. E mais legal, obviamente. A cada 2 meses eu vou fazer uma lista e trazer aqui os vinhos mais legais que a gente tomou nesses 2 meses, porque vocês pedem sempre algumas dicas de o que você andou tomando de bom. Nem tudo vai pro Instagram. E eu sei que vocês ouvem bastante esse podcast. Aliás, eu andei conversando com algumas pessoas que conheciam apenas o podcast e não conheciam o nosso Instagram. Então, para você aí que não conhece o nosso Instagram, vai lá e segue @umamimag. E muito legal que vocês chegam pelo podcast. Eu achei que ninguém ouvia podcast no passado e agora estou aqui sendo reconhecida por podcast. Mas vamos lá, chega de enrolação. Na minha lista de vinhos deste bimestre, tem algumas coisas bem diferentes, tá? Eu tentei trazer o máximo de informações que eu consegui sobre eles e vou passar para vocês aqui. Não é uma lista por ordem de preferência, é uma lista por ordem do que eu encontrei no meu celular registrado. Então vamos lá. Primeiro deles é um vinho que inclusive deve estar bem recente na cabeça de vocês, porque eu falei dele no episódio passado, que é o Crudo Shiraz do Luke Lambert. Este vinho aqui eu mencionei no podcast sobre a nova cara da Austrália. E por que que eu trouxe ele? Porque ele realmente é um vinho bem surpreendente. Ele é um 100% Shiraz produzido em Yarra Valley. Yarra Valley é uma região bem fria da Austrália, uma região que classicamente produz Chardonnay e Pinot Noir. E é muito curioso um Shiraz, que é uma uva que precisa de um clima um pouco mais quente, sendo produzido num lugar onde se produz Pinot Noir. Ele é um vinho bem diferente do que a gente está habituado com o Shiraz. É um vinho de corpo médio, com uma acidez mais alta. Ele é um vinho mais fresco, não tem aquela fruta mega madura, aquele corpo gigantesco, aquele excesso de álcool. É um vinho bem, bem, bem interessante. Eu recomendei para vocês também nos stories do Mami, um pouquinho depois, acho que foi no domingo. Espero que vocês tenham visto. E é um vinho que está custando hoje R$ 2,99 na Wines for You. Foi realmente um vinho bem surpreendente, assim, bem fora do que eu esperava de um Shiraz ou de um Syrah, porque, na verdade, a Austrália, essas novas caras da Austrália já estão usando até o termo Syrah e não mais Shiraz, justamente para tirar essa cara que a Austrália ficou de vinho mega pesado, mega alcoólico, mega quente, né? Então tá aqui o meu vinho, o meu primeiro vinho da lista desse bimestre de vinhos surpreendentes que eu andei tomando. O meu vinho, o próximo vinho da lista... essa é uma lista de 10 vinhos, tá? Esqueci de mencionar isso no início, porque é o primeiro episódio desta série bimestral, então estamos testando as coisas ainda. São 10 vinhos. O segundo vinho da minha lista é o Lágrimas de Jacaré 2020, gente. Esse vinho... Eu vou te dizer que eu nem lembro muito bem do vinho em si, mas o que ele representa é o que mais importa. A Giravinho, que é um bar de vinhos e loja de vinhos lá de BH. Inclusive, estou com viagem marcada para BH. Quero conhecer vocês, pessoal da Gira, que eu amo tudo que vocês fazem aí no Instagram. A Giravinhos lançou... falhou a voz agora, lançou o Lágrimas de Jacaré, que é um Merlot Rosé produzido pela Casa Ágora, que foi super premiado no último Descorchados, tem um Cabernet Franc que é bem famoso, e a Casa Ágora produziu esse Rosé para eles, 100% Merlot, em Pinto Bandeira. Eu, para falar a verdade, vou dizer para vocês que eu não lembro exatamente do vinho, por quê? Porque quando eu recebi esse vinho, eu falei que eu ia guardar para tomar quando eu fosse vacinada, que ia ser o meu vinho de celebração. E ele foi o meu vinho de celebração. Então, imaginei que eu tava ultra mega feliz. Não lembro direito do vinho, mas para mim ele foi incrível, porque a gente sabe que muito vinho a gente toma e depende... O que a gente acha dos vinhos depende muito do momento. A gente pode tomar um vinho mega espetacular, um grande Borgonha, num momento horrível da nossa vida e vai achar o vinho uma merda. Mas a gente pode tomar um vinho normal e achar ele o vinho mais incrível do mundo, porque foi tomado num momento incrível, com uma pessoa incrível, enfim. Obviamente, esse é um bom vinho. É um Merlot de Pinto Bandeira, que é uma ótima região, produzido por uma ótima vinícola, que é a Ágora Vinhos, e com uma ótima curadoria, que é a da Gira. Mas, assim, o meu momento foi mais importante do que o vinho no dia que eu provei. E ele, obviamente, ia entrar na minha lista, porque era um momento que eu tava esperando há quase 2 anos, né, gente? Agora eu já tô vacinada com a segunda dose. Espero que vocês também, por aí. Não virei jacaré, mas tomei o vinho Lágrimas de Jacaré muito feliz. Então esse é o segundo vinho da minha lista bimestral. O terceiro vinho é o Craft Porto Town Reserve, da La Pastina. Adorei, né? Reserve. Esse vinho, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Aconteceu uma degustação online da La Pastina com a Chocolat du Jour, que é uma marca incrível de chocolates, que tem loja aqui em São Paulo. Eu não sei se tem loja em outras cidades, mas eles têm site, então vocês podem provar pelo site. A La Pastina promoveu uma degustação, a gente recebeu 4 garrafas da Croft. A Croft é a casa de vinhos do Porto mais antiga, já tem mais de 430 anos. E eles criaram essa degustação harmonizada com esses chocolates da Chocolat du Jour. Eu sou super apaixonada por vinhos de sobremesa, eu adoro vinho do Porto, e nos vinhos do Porto eu tenho uma preferência especial pelos Townies. E esse Reserve estava um espetáculo, ele nem era o vinho mais caro do line-up, a gente tinha um vinho acima dele ainda, que era um Ruby Reserve, em homenagem aos 430 anos da vinícola, mas para mim esse Townie estava fora de série. Ele estava fora de série. Ele foi harmonizado com um bombom de caramelo salgado. Caramelo com flor de sal, na verdade. Caramelo salgado, né? E assim, ele era a própria sobremesa. A harmonização ficou incrível. Porque, na verdade, todas as harmonizações foram muito bem pensadas nessa degustação. Mas a desse Croft Town Reserve estava especial. Ele foi harmonizado com esse chocolate com caramelo e flor de sal. A gente abriu as 4 garrafas para essa degustação, obviamente. E esse aqui é o único que a gente continuou tomando posteriormente. Então, virou sobremesa, virou a tacinha de vinho antes de dormir. Esse aqui é o que a gente conseguiu matar. Os outros ainda não, porque, como vocês sabem, vinho do Porto são vinhos bastante alcoólicos. Não é vinho para abrir uma garrafa e sair bebendo inteira. Quer dizer, conheço gente que faz, viu? Mas não recomendo álcool em excesso. Não é bacana. Este vinho, eu vou dizer que eu abri para vocês aqui o site para dizer qual é o valor, e ele até me surpreendeu, porque eu achei que esse vinho ia ser muito mais caro pelo absurdo que é a qualidade dele. Ele era originalmente R$188, mas ele está R$150 neste momento no site da La Pastina. Não sei até quando vai essa promoção. Não diz aqui, mas tá com 20% off. Então, gente, por favor. Croft Porto Townie Reserve. É uma garrafa transparente, não é aquela garrafa escura do vinho do Porto. É muito, muito bonito. Muito gostoso. Eu super recomendo. E tá com um preço bem bom aqui, viu? R$150. Tô até pensando em comprar uma garrafinha extra, porque tá valendo muito a pena. E, aliás, é um ótimo presente. Um presente bonito, elegante, pra dar pra amigos que gostam de vinho. Então, esse foi o terceiro vinho da minha lista do bimestre. Vamos para o próximo vinho. Lista do bimestre. Aliás, podia ser uma lista semanal. Acho que nunca ia faltar Beaujolais, né? Essa casa é uma casa que consome bastante Beaujolais. Só não consome mais Beaujolais do que café. Mas tá ali. E o que eu vou trazer nesta lista é o Domaine de Colette Morgon 2017. É um vinho da Chez France. A Chez France, eu vou dizer Chez France, tá? Porque senão eu me engasgo aqui. A Chez France, eu já falei por aqui, é uma importadora focada em vinhos da França, tem vinhos de várias regiões. E eles até fizeram um podcast com a gente um tempo atrás sobre os vinhos de Beaujolais. E tinha anunciando, inclusive, uma promo que eles iam ter naquele mês de Beaujolais. E tinha, assim, Beaujolais até abaixo de R$100. Estava incrível. Tinha Beaujolais branco, Beaujolais rosé, enfim. Mas, claro, os crus de Beaujolais moram no nosso coração. São os vinhos mais espetaculares da região. Morgon é um dos crus mais famosos. Para quem está acostumado com Beaujolais Nouveau, esquece, tá? Morgon são vinhos um pouco mais encorpados, tem mais tanino. Foge daquilo que a gente aprende sobre Beaujolais, por quê? Porque os crus têm essa estrutura um pouquinho mais firme e tem três crus que tem um destaque maior, tem mais corpo, mais potência, etc. E um deles é Morgon. É um vinho que, quando envelhece, costuma ficar muito parecido com borgonhas envelhecidos. Ele vai pinotando, como a gente chama. Ele vai ficando parecido com um pinot. No caso do Morgon, ele tem até um termo especial. Ao invés de pinoter, morgonê. Não, é isso, né? Morgonê. Tiago não está participando. Está participando no modo mudo. Ele só faz sinais com a cabeça para mim. E eu abri o site aqui para passar o valor para vocês. E a gente deu muita sorte. Mais um vinho que eu peguei na promo, gente. O valor oficial dele. Oficial ou original dele. Era 189, mas está em uma promoção, não sei até quando também, mas está em uma promoção por R$141,75. Vale demais esse vinho. Esse vinho, inclusive, foi o vinho que a gente colocou no box do On Off Wine de Beaujolais, que foi em novembro do ano passado. Quem participou daquela caixa do On Off Wine em novembro amou demais esse vinho. Foi a caixa que a gente, inclusive, mandou uma meia muito legal, um pôster de Beaujolais. Foi muito massa essa caixa. E o vinho tava incrível e o vinho tá em promo, gente. Então aqui fica a dica, né? Tá na hora de comprar, aproveitar a promo. Tá 141. Inclusive tem uma coisa aqui que diz que sócios do clube de vinhos deles pagam menos ainda, 119. Mas pra gente, público normal, meros mortais, 141. Aproveitem, não sei até quando a promo, não diz aqui. Mas é bom aproveitar, eu gosto muito desse Morgon. Ele faz o papel muito bem, vai assim, ó, com arrozinho de pato como ninguém. Inclusive, eu ando muito na fase de arroz de pato, tá? A gente tem um casal de amigos maravilhosos, o Thiago Calduro e a Tati Falco. Ela é uma cozinheira de mão cheia, faz um arroz de pato incrível, passou a receita pro Thiago. O Thiago replicou, na primeira ficou muito bom, mas ela olhou, só de olho ela viu que ele fez algumas coisinhas erradas, que faltou um chorizo, um ingrediente que tinha no meio do arroz. O Thiago fez pela segunda vez e olha, virou um novo prato dessa casa. Inclusive, acabei de pedir para ele fazer esse fim de semana o arroz de pato maravilhoso. Se um dia vocês quiserem receita, eu vou pedir para ele. Vocês provavelmente vão querer a receita, né? O problema é fazer o Thiago dar a receita. Não que ele não goste de compartilhar receitas, é só porque a gente esquece de registrar esses momentos. Mas ele é bem fácil, juro para vocês. Próximo vinho, já estamos no 1, 2, 3, 4. Esse foi o quarto vinho da nossa lista. Quinto vinho da nossa lista, maravilhoso. Domaine Rollet Arbois Blanc. É um Savoignan maravilhoso. Ouillet, para quem não sabe. Para quem não sabe, aliás, eu vou dizer para vocês, não vou nem explicar. Vocês voltem, que tem um podcast maravilhoso com a Gabi Frison falando apenas de vinhos do Jura. E ela explica o que é Ouillet, não Ouillet. A aula tá melhor por lá, tá? Mas eu vou só basicamente, existe alguns estilos de Savoignan feitos no Jura em que as barricas não são preenchidas totalmente, a barrica ela vai evaporando o vinho, né? E o produtor geralmente, para não deixar o vinho em contato com o oxigênio, vai preenchendo a barrica com mais vinho para a barrica ficar cheia. Esse ato de preencher se chama Ouillet. Mas existem alguns savanhés no Jura que não são preenchidos. Mas nesse caso aqui ele é preenchido, então é um vinho feito sem contato com oxigênio. É um vinho muito, muito legal. Ele não é oxidativo, ele é um vinho bem mineral, ele é um vinho... Nossa, ele é muito maravilhoso, ele é muito fresco, ele é muito cítrico, ele é muito diferente, né? O Savoignan é uma uva um pouco diferente, e quando a gente prova Savoignan oxidativo e Savoignan não oxidativo, eles são dois vinhos completamente diferentes no outro, então eu recomendo muito provar os dois estilos para entender como você prefere, e também provar Vangione também futuramente, que é outro estilo, mas vocês podem aprender mais sobre esses estilos no podcast de Jura, que tá muito legal. O Domaine Rollet Arbois Blanc, ele é da Bellecave. Aqui em Houston, we have a problem, mas não temos ao mesmo tempo, tá? O vinho está esgotado no site da Belecave, mas eu já me informei com eles e ele volta em outubro. Então, mês que vem já deve ter importação chegando e este vinho volta para o site. Eu super, super recomendo. Eu, inclusive, abri esse vinho com a Cecília Audaz, que é uma super sommelier, vocês devem saber. A gente gravou um podcast com ela esses dias. E ela se apaixonou por esse vinho. Eu queria, inclusive, levar... Eu tô falando a palavra, inclusive, com bastante frequência neste episódio, né? O Thiago talvez corte, talvez não corte. Provavelmente não vai cortar. Mas, enfim, relevem. A Cecília curtiu muito esse vinho. Ela queria levar pro Ouro, mas estava em falta. Então, não sei como é que vai ser agora que ele voltar. Volta em outubro pro site... Então, fiquem de olho, porque vale bastante a pena provar. Não é um vinho barato, nenhum vinho do Jura é barato. Se vocês encontrarem um vinho do Jura barato, desconfiem muito, porque pode ser ou contrabando ou alguma coisa muito porcaria, tá? Vinhos do Jura são mais caros, sim. Não lembro qual era o valor desse, provavelmente na casa dos 300, por aí. Ou 200, não lembro bem. Mas, maravilhoso, super recomendo. E vamos para o nosso próximo vinho. Ai, o nosso próximo vinho, uma delícia. Fazia muito tempo que eu não tomava um Rioja. Eu confesso que eu não sou a maior fã do mundo dos vinhos de Rioja para toda hora. Eu gosto em algumas situações específicas, porque Rioja, dependendo do vinho, dependendo do produtor, pode ter madeira em excesso, pode ainda estar com aquele excesso de corpo, excesso de tanino. E eu ando numa vibe de vinhos mais leves. Mas clássicos são clássicos. E o One of Wine do mês passado, de agosto, trazia o tema Rioja. E o vinho escolhido foi um belo vinho. Foi o Marquês de Riscal Reserva. Foi, assim, um clássico dos clássicos, tá? Para quem não se arriscou ainda com o One of Wine, fique sabendo que a gente não economiza no vinho. Acho que o kit de Rioja tava o quê, Thiago? Uns R$320, né? R$320. O vinho na Todo Vino, que é a loja da Interfood, que importa, né? A Marquês de Riscal, está R$290. A gente cobrou R$320 essa caixa. E a caixa ainda levava o brinde... Levava, que eram uns marcadores de taça, um kit de 12 marcadores de taça. Levava um curso online com certificado, levava o acesso à live, o kit de flashcards. Sério, a gente na verdade não cobra nada, eu tô vendo aqui. Mas o vinho estava sensacional, fazia bastante tempo que eu não abria um Rioja e esse foi um espetáculo. É um clássico, é um vinho que todo mundo tem que provar um dia. E eu já tinha provado, sim, mas como fazia tempo que eu não tomava, entra na minha lista dos melhores vinhos do meu bimestre, porque foi surpreendente abrir um vinho desses depois de tanto tempo, depois de tanto tempo sem tomar Rioja, inclusive. São vinhos bem, bem marcantes, né? E esse estava espetacular, um super clássico. Então tá aqui na minha lista Marquês de Riscal Reserva. Eu, inclusive, vou fazer aqui o meu jabá, né? Porque agora nós temos clube de assinaturas no One of Wine. Ainda vendemos as caixas separadamente. Vocês podem continuar comprando apenas a caixa do mês que vocês tiverem interesse. Mas a assinatura vale muito a pena, por vários motivos. Por quê? Um, o kit do mês ele fica no valor fixo de R$2,99. E como vocês já devem ter visto, o kit individual ele varia. Eu falei que Rioja foi R$320, a gente já teve caixa de R$420, a gente já teve caixa de R$480. E o kit na assinatura fica sempre o mesmo valor, R$2,99. Então, mesmo que a gente extrapole um pouquinho, como a gente fez no mês de champanhe, etc., vocês continuam pagando R$2,99, que é um valor ridículo em comparação com o que vem no kit. Segunda razão é, não precisa se incomodar em lembrar de comprar na pré-venda para pagar menos, porque o valor do kit na assinatura é mais baixo ainda que o valor da pré-venda. Então, existe o valor cheio, existe o valor de pré-venda, que são um ou dois dias no máximo, antes de virar o mês, a gente deixa na pré-venda com um descontinho. E existe o valor do box na assinatura, que é mais baixo do que a pré-venda. A outra razão para assinar é porque o valor do frete na assinatura é muito mais em conta do que o frete comprado quando a caixa é comprada individualmente. A gente conseguiu uma parceria com a nossa empresa de logística, que eles super curtem o projeto. A Natália, minha xará, que é dessa empresa de logística que trabalha com a gente, é super fã do projeto Offline e deu essa barbada para a gente conseguir um valor mais baixo para quem assina. Então, o valor do frete chega a baixar quase 50% para algumas regiões. Fica muito mais em conta. Mais uma razão para assinar. A assinatura é de 6 meses. Depois de 6 meses, vocês decidem se querem renovar ou não. Jabá encerrado. Vamos para o vinho de número... Em que número estamos? Acho que número 7. Número 7. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vinho de número 7. Eu estou com eles abertos aqui na minha tela, por isso que eu estou contando. O vinho de número 7 é um Pinot Noir chileno que a gente provou essa semana, que é o Amaina. Eu já ia dizer outro nome, que é um outro vinho bem, com um nome bem parecido. Amaina Pinot Noir, da Garcês Silva Family Vineyards. Ou Vineyards. Falei tudo errado, né, gente? Mas me desculpem. Esse é um grande vinho. Ele veio pra gente na caixa do Wines of Chile on the Road, que foi um evento muito legal que a Wines of Chile promoveu. Teve a apresentação da Jéssica Marinzec e do Diego Arrébola. Uma transmissão ao vivo muito bacana. A gente recebeu 2 caixas de vinhos de vários estilos. Aliás, veio bastante Syrah do Chile, né? Nessas caixas. Então, tem muita coisa bacana. Veio um pouquinho de cada produtor para a gente conhecer tudo que o Chile tem de novidade para nos mostrar. Esse Pinot Noir, a gente, inclusive, não terminou. A gente anda bebendo tão pouco que a gente não consegue terminar uma garrafa no mesmo dia. A gente bebe em parcelas. Bebemos parcelado em 2 dias. O vinho continua incrível no dia seguinte. É um grande Pinot. Ele é... Eu tô com a voz indo embora, gente. Ele é um Pinot até um pouquinho mais alcoólico do que a gente pode esperar para uma região fresca. É um vinho de 13,8, produzido no Vale de Leida, que é uma região mais fresca, é uma região próxima ao Oceano Pacífico. Então, a gente sabe que é uma região de clima mais frio, com uma brisa marítima que ajuda a preservar a acidez desse vinho. É um vinho muito gostoso, bem especial mesmo, bastante complexo. Ele é trazido pela Mistral aqui para o Brasil. Eu abri agora o site e eu não sabia que ele custava tanto, tá, gente? A gente ganhou esse vinho, a gente não comprou. Mas, enfim, tá nos meus vinhos favoritos do bimestre, tá aqui. Ele custa R$ 376 no site da Mistral. É um grande vinho, tá? Isso não tem sombra de dúvidas. Super recomendo. É um pouquinho caro, mas é um grande vinho. Então tá aqui a Amaina Pinot Noir 2017. Super recomendado. Próximo vinho. Esse vinho aqui a gente abriu no dia da Cabernet Sauvignon, que comemoramos no dia 2 de setembro, foi isso? Acho que sim, minha memória tá ótima, gente. Dia 2 de setembro comemoramos dia da Cabernet Sauvignon com um Cabernet Sauvignon argentino de Tupungato, Gualtajari. Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc de Mendoza. A gente sabe que Malbec são os vinhos que todo mundo lembra quando a gente fala de Mendoza, mas eu particularmente tenho uma predileção pelos Cabernets, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc dessas regiões. E a gente provou o Cadus Cabernet Sauvignon. Cadus é uma linha separada da bodega Nieto Senetiner, que vocês já devem conhecer. Ela começou com uma linha e depois passou a atuar como uma vinícola independente, fazendo parte do grupo, em 2015. É uma vinícola que se dedica um pouco mais à questão da fruta, à pureza. Então, é um vinho que expressa bastante terroir. Ele é produzido numa região muito alta, acima de 1.000 metros de altitude. Tem noites muito frias, mas lembrando que Mendoza é um deserto, então tem dias quentes, tem essa variação de temperatura muito grande, preserva a acidez muito bem, mantém a fruta muito viva, sabe? Não é um vinho que a gente sente madeira, que a gente sente especiaria demais, a gente sente bastante fruta. E sendo um vinho tinto com bastante fruta, ele é excelente para pratos que tenham aquele toque frutado do molho vermelho, do molho de tomate. Então, massa ao sugo, um filé parmegiana, que, aliás, é um prato que o Thiago ama. Ele adora parmegiana. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de parmegiana. Eu não sou muito fã. E aí, a gente fica sempre no impasse, assim. De vez em quando, eu cedo e a gente come parmegiana para deixar o menino feliz. Panquequinha com aquele molho de tomate por cima, no forno. Mas vai bem também com pratos condimentados. Ele tem um toquezinho de especiaria. Mas o que sobressai é a fruta. É essa fruta muito pura. E eu gosto muito desse estilo de vinho, que tem essa fruta bastante pura. E vamos para o nosso próximo vinho. Ai, vamos lá, lembrando então, Cados, Tupungato, Cabernet Sauvignon. Nieto Senetiner, na verdade, agora Cados é uma vinícola independente, então procurem por Cados. Quem traz é a Casa Flora. Não encontrei valor aqui, gente, me desculpem, mas vocês devem encontrar em algum lugar por aí. Vamos para o nosso último vinho. Este vinho foi um oferecimento de nosso grande amigo Tiago Abraão, que abriu este vinho na sua casa quando fomos visitar o seu lar novo. Tiago é um grande amigo nosso, ele e Larissa. São muitos Tiagos na nossa vida, né? Eu já falei do Tiago Caldura e da Tatiana, que fazem o arroz de pato. Agora estou falando do Tiago Abraão e da Larissa. Eram alguns dos nossos últimos casais de amigos que ainda estavam em Porto Alegre, se mudaram recentemente para São Paulo. Nós fomos visitá-los para conhecer a casa nova deles aqui em São Paulo. E ele abriu esse vinho para a gente, que é o Force Céleste Chenin Blanc, da Mother Rock. É um 100% Chenin Blanc da África do Sul, de um único vinhedo, com até uma certa altitude, 250 metros acima do nível do mar, pensando que muitos vinhos na África do Sul são produzidos a uma altitude mais baixa, mais próximos do oceano. Esse é um vinho que teve uma produção de 20% foi produzido com cachos inteiros, 80% não, foi fermentado de forma tradicional, em tanques de aço inoxidável. Ele foi engarrafado sem filtração, sem clarificação, então é um vinho que tem uma turbidez, que dá uma complexidade a mais para ele. Ele tem um rótulo muito bonito, tem uma cor muito bonita. Eu sou muito fã de Chenin Blanc. Para quem não sabe, Chenin Blanc é a uva mais plantada da África do Sul. Vamos gravar aqui um podcast especial sobre a África do Sul. Depois do podcast sobre a nova cara da Austrália, vai rolar a nova cara da África do Sul, viu? Para a gente sair desse estereótipo África do Sul, Pinotage. Porque, só para começo de conversa, que Pinotage não é nem a uva mais plantada por lá, tá? É Chenin, e tem Chenin em tudo que é estilo. Chenin fortificado, tem... Mas esse Chenin tava um espetáculo. Ele é... Eu não sabia de onde ele era, tá? Eu coloquei no Google agora e descobri que ele é da Wines for You, mas ele está esgotado nesse momento. Eu vou perguntar pro pessoal da Wines for You se a gente encontra esse vinho, se ele vai ter reposição, ou se, enfim, foi o último dos moicanos aqui. Mas se alguém encontrar, o produtor é Mother Rock, o Chenin é Force Céleste Chenin Blanc. Incrível, incrível mesmo, um vinho, sabe, vinho para tomar mais fresco, que dá para tomar sem pensar, mas que se quiser pensar no vinho, tem muito para pensar, porque é um vinho bem complexo, bem interessante. Ele vai abrindo na taça, ele vai mostrando coisas diferentes, ele vai mostrando um toque mineral, ele vai mostrando aquela nota... A Chenin é uma uva muito especial, né? Eu chego até a gaguejar falando nela, porque a Chenin é uma uva muito mutante. Ela consegue produzir vinhos super frescos, cítricos, ela consegue produzir vinhos super untuosos, com toque de mel. Ela é muito, muito versátil. E esse vinho, conforme a gente vai bebendo, ele vai trazendo essa versatilidade. Porque vinhos não filtrados costumam ter um fundo de garrafa um pouco diferente das primeiras taças. Então é muito legal tomar vinho não filtrado, porque a primeira taça nunca vai ser igual à última taça. Ele sempre vai mudar muito, porque vai ter mais sedimento no fim da garrafa, enfim. E isso tudo traz nuances diferentes para o vinho. Então é muito legal, façam essa experiência. Se vocês tiverem algum vinho não filtrado por aí, abram essa garrafa. Provem no início, provem no final, ou sirvam uma taça no início, deixem servida, e quando chegar no final, sirvam aquela taça e comparem a primeira e a última taça para vocês verem o que muda esse vinho. E Chenin Blanc já é uma uva super versátil. Um Chenin Blanc não filtrado ficou mais versátil ainda, muda muito do início para o final. Foi um vinho muito interessante de provar, eu adorei. E esta foi a minha lista dos 10 vinhos do bimestre. Estou já fazendo a minha lista do próximo, né? Na verdade, isso aqui foi uma lista do que eu bebi até mais ou menos a primeira semana, segunda semana de setembro. Eu já estou fazendo a minha nova lista com as coisas que estou tomando essa semana. Então, gente, daqui a 2 meses, mais ou menos, eu volto com uma nova lista para vocês. E essa lista eu vou ter que escrever em algum lugar, né? Eu já estou até vendo que vocês vão mandar mensagem. Cadê a lista? Você prometeu? que escrever essa lista em algum lugar, se não escreveu ainda. Então, terei que fazer isso. Acho que eu vou compartilhar isso nos stories, tá? Daí vocês dão um print e salvem aí. Porque é isso, a vida é assim. Então tá, pessoas, cheguei ao final desse episódio, fazendo aquele jabazinho básico. Não esqueçam de entrar em umamimag.com.br. Lá no nosso site vocês encontram matérias, encontram todos os podcasts, encontram materiais para download gratuito que a gente disponibiliza, como mapas, guias de degustação, fichas de degustação, roda de aromas, tem bastante coisa legal. Vocês encontram também o link direto para a nossa lojinha com camisetas, eco bags, canecas. Toda semana tem camiseta nova por lá, então assim, entrem lá que a gente é mais rápido que Zara, entendeu? Toda semana tem estampa nova. Então entrem lá, comprem suas camisetas favoritas, deem de presente para quem ama vinho. São camisetas bem divertidas, não tem nada de cafona, não tem nada de chato, é tudo muito legal. Adoro que eu fico me autoelogiando, né? Na verdade é um autoelogio pro... não é um autoelogio, é elogio pro Thiago, que é quem cria essas coisas maravilhosas. É isso, pessoal. Neste monólogo, trouxe aqui meus 10 vinhos favoritos. Tivemos uma participação muito especial e rápida do Thiago no início. E ele sumiu, obviamente, não gosta de aparecer. O nosso garoto misterioso, Lombardi, como é chamado por muitos seguidores, desapareceu, não quis participar comigo, mas tá tudo certo. Ele bebeu comigo, isso que importa, me ajudou na seleção. E espero que tenham gostado deste novo quadro. Este quadro voltará daqui a 2 meses com uma nova lista. Talvez tenha 10 vinhos, talvez tenha 100 vinhos, depende de quanto eu beber neste momento. Meu aniversário é semana que vem, então existe a possibilidade de eu fazer uma grande lista só na semana do meu aniversário, que semana do aniversário a gente merece beber um pouquinho mais, não é mesmo? Nos vemos então na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Um beijo e até a próxima!